E aí, pessoas! Seja bem-vindo, bem-vindo ao CanivetCast, podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E, Marcos, fala a verdade, esse estúdio aqui tá bonito, não tá, não?
Ah, esse estúdio tá lindo.
Décimo simpósio Nutripura, dia de campo. Foi uma baita de uma organização aí, né, cara?
É uma organização impressionante. Começa que a Fazendinha é impressionante.
É verdade.
Né? O CPN é impressionante. E aí também você tem essa paisagem toda no entorno, também impressionante. Então, impressionante total.
Você que é o Marcos Cunha Ribeiro, tá aqui com a gente, né? Já na Nutripura há algum tempo.
Tô indo para 6 anos.
Pra 6 anos. E conta um pouquinho da sua história pra gente, Marcos.
Eu preciso ser resumido, né?
Resume sua história aí pra gente.
Eu já tô com 66 indo pra 67, a história é longa. Não, mas fazendo bem resumido, claro, eu tô como consultor da Nutripura, comecei em dezembro de 2016 para ajudar a estruturar a empresa para o crescimento dela, e eu acho que tá indo bem, funcionou. A gente queria dobrar a empresa em 5 anos e conseguimos mais do que dobrar a empresa em 5 anos. Uhum. Também foi uma outra coisa boa. A minha experiência que eu trouxe para cá, assim, de uma forma muito resumida, começa com a minha formação. Sou engenheiro mecânico do Mackenzie de 78, economista da USP de 84 e sou especialista em marketing industrial, ou famoso B2B hoje, B2B. Sou do Instituto de Marketing Industrial desde 96. Executivo professor da Escola de Marketing Industrial, a única da América Latina, desde a fundação em 2003. Então esse é um panorama geral, mas sou muito estudioso, meio autodidata em algumas áreas, trabalho com desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas também, e também estudo muito estratégia, e esse conjunto me faz assim bastante eclético. Na parte de consultoria, me formei em BGC para ser também conselheiro de empresas. Uhum. E depois que eu saí da vida de CLT, eu me fixei num tripé de sustentabilidade, que é consultoria de negócios, conselhos, né, principalmente consultivos e de preferência empresas de capital nacional, para levar toda uma bagagem de 32 anos em multinacional e mais os anos de empresa de capital nacional que eu desenvolvi. E também faço orientação de carreira, principalmente o que ainda se chama executive coaching e career coaching. Mas eu prefiro chamar de consultoria, né? Porque o coaching está meio desgastado. Está meio desgastado. Mas ainda uso em respeito aos grandes coaches que também me ajudaram a fortalecer, vamos dizer assim, a minha carreira nessa área, né? Então... passando uma bela máquina jato, que eu tive a honra de trabalhar nessa empresa por 4 anos e meio. É a primeira empresa de capital nacional, depois de 32 anos de multinacionais, foi a Jato.
Né? Você tem um carinho bem grande.
Tem um carinho
também,
bastante,
né?
Bem grande. As multinacionais foram duas, fundamentalmente, né? Tem outras, mas vou ficar fixa nas duas, que foi Pilhas Evered, as Pilhas do Gato. Muitos não lembram, não sabem o que é isso. Conhecem só a Energizer, que sobrou disso. E a outra também, eu vou falar o nome mais importante, que é a Moore Formulares, ou Moore Brasil, que depois teve a fusão com a R.R. Dunnelly, mas eu saí em 2007. Então a história final dela não tem nada a ver com isso.
Legal.
Foi isso. Depois, empresa de capital nacional, então, foi Jato. A fusão da ACO com a Santal, equipamentos de cana, Lindsay e irrigação, e aí consultorias também nessa área que vem vindo até hoje, passando agora 6 anos, já entrando no 6º ano com a Nutripura, o que está sendo uma delícia, um negócio muito bom.
Legal. E bom, a Nutripura está fazendo 20 anos esse ano, né, Marcos?
20 anos.
O 10º simpósio, né? E bom, a gente trabalhou junto... Na época que eu estava na Nutripura também.
Sim.
E eu imagino que deva ser, obviamente, um orgulho, né? Porque você veio para justamente trabalhar essa parte da estratégia, né? Da empresa.
E da estruturação.
Da estruturação, né?
É.
Qual que é o seu sentimento, na verdade, de ver tudo isso acontecendo durante ao longo desses 6 anos aí que você já está
então,
na empresa?
Eu acho assim, tem você falou em sentimentos, então vou ser menos pragmático, né?
É isso aí.
Primeiro sentimento de se me sentir orgulhoso por eles. É como se fosse assim um pouco de afetividade quase paternal, o que não é bom, mas cabe, porque pela idade e pelo que eu trouxe de experiência e compartilhei o conhecimento com eles até hoje, eu vejo que muita coisa deu certo, está dando certo, e eles também estão fazendo muito bem, mas eu admiro demais o empreendedorismo, a criatividade, o autodidatismo dos dois sócios executivos. que também é uma característica rara, de você ter sócios, acionistas, executivos, como Luciano e Roberto. E isso é ímpar. E trabalhar com esses dois também exige muito da gente. Você tem que estar muito rápido e atento.
Exato.
Então, eu acho que são alguns sentimentos que você perguntou de sentimento. Se eu falar um pouco mais do ponto de vista pragmático, mas olhando tudo isso, eu vejo assim, que a empresa está crescendo mais estruturada, por isso eu vejo que o caminho está indo bem. Se ela continuar crescendo com esses caminhos, ela vai longe. Eles têm uma visão estratégica que a gente conseguiu organizar para ser comunicável tanto interna como externamente. Eu acho isso muito importante, mas já estava na cabeça deles, como tem estado. E se tem uma coisa que também me agrada muito nessa questão, é que a visão estratégica deles é muito moderna, dentro de um conceito que a gente discutiu uns anos atrás no CRA de São Paulo. A empresa cuida da sustentabilidade econômico-financeira, e mais alguns, os sócios executivos e mais alguns da estrutura mais sênior da empresa, tem o tempo necessário para exercitar o pensamento estratégico cotidiano. E isso os faz atentos a qualquer noção de oportunidade e risco. Até dentro daquela visão, vamos dizer assim, contraditória, do desenho chinês.
Sim.
É onde tem
yin
risco,
yang, né?
Yin yang, risco oportunidade. Por isso que eles não perdem nenhuma. E você pode estar com uma revisão estratégica dos próximos 3 ou 5 anos organizada, uma lista maravilhosa de ideias, iniciativas e projetos colocada, mas ali, dali 3, 4 meses, aparece uma coisa nova. E ela começa a ser trabalhada porque a oportunidade é aqui agora. E isso acontece especialmente por causa dessa dupla fantástica e totalmente fora da caixinha. E uma das características que eu acho que eles têm é uma facilidade de aprender a aprender, que eles já aprenderam a aprender. Então, eles aprendem muito rápido e sozinhos. E também, quando eles aprendem com outros, eles retêm o aprendizado e colocam em prática. Eu acho que isso é muito raro. Isso dá velocidade e aí dá, assim, eu diria, dá precisão nas decisões tomadas. E isso faz com que as coisas aconteceram como aconteceram nesses 5 anos, o que, para mim, é um motivo também de admiração, mas, ao mesmo tempo, de satisfação. E, no meu caso, como consultor da empresa esse tempo todo, também de autorrealização.
E uma coisa também que teve um lançamento hoje, acho que todo mundo falou muito sobre isso, né? Lá no início também, quando a gente começou a mexer com esse negócio, a gente já imaginava, né, que ia dar um rebuliço, que é o Connect Pasto, né?
Com certeza.
Qual que é a sua visão desse negócio, né? E o que, que você imagina disso para o futuro, tendo o seu conhecimento todo também ligado às startups, como mentor
isso.
E tudo mais, né?
Essa foi uma questão onde nos dois grupos que trataram desse tema, ao final da apresentação, quando dão a oportunidade para a gente, eu pude fazer algumas perguntinhas interessantes, e as respostas foram adequadas, vamos dizer assim, aquilo que eu estava esperando. Houve uma evolução da ideia original, que a gente chegou até a debater e construir. Eu acho que para a pecuária, o Connect Pasto está trazendo não só uma inovação, mas uma perspectiva. Eu acho que, como aplicativo, ele tem um campo de expansão na diversificação das possibilidades. Estou falando meio geral genérico, porque não vou usar aqui esse momento para também fazer explicação do que eu entendo daquilo, mas você vai entender que eu gostei muito da resposta que me deram quando foi colocada a questão do Big Data. Eu perguntei sobre o Machine Learning e qual é o Data Lake e como é que eu vou segmentar, porque não tem um Big Data monstruoso, porque ele tem que ser segmentado. E quando me foi respondido que a segmentação vai ser por tipo de pastagem, ou tem um nome mais adequado para isso que não é minha área, vai.
Cada espécie tipo, forrageira.
Ou cada espécie forrageira, mais adequado. Então, eu fiquei satisfeito, porque é o que eu imaginava, e então eu vi que o futuro é melhor ainda, porque vão ser alguns Big Datas, alguns Machine Learning, possíveis de se fazer, mas por espécie forrageira. Por tudo que eu vi que foi evoluído e testado, esse eu acho que é o caminho.
Legal.
Então não é um, mas são vários Big Data por espécie forrageira, e isso daí dá uma amplitude e possibilidade então, do uso da ferramenta, mas ainda naquele princípio fantástico de você deixar então, o pecuarista, vamos dizer, um pouco mais liberado, de menos dependência da carência e turnover de mão de obra para uma aplicação mais metódica que não depende mais dessa questão, se a consultoria que ele tem em cima do aplicativo com a formulação dada para você fazer, eu não vou saber lembrar os nomes corretos agora, minha anotação está aqui nas costas, mas aquele complemento que você dá para o tipo de pasto que você tem.
Suplemento, né?
Suplementação. Isso. Então, para aquela suplementação necessária, na quantidade e no tempo, na entrada e na saída para cada piquete, aquilo é sensacional, é genial, e aquilo se tornando, vamos dizer, facilmente aplicável, sem grandes especialidades, eu acho que fica uma solução ótima, e de baixo custo e livre das dores de cabeça, que é você manter equipes especializadas numa fazenda hoje, que infelizmente o Brasil não deu ainda fórmulas adequadas, não, nem de formação e nem de retenção desse tipo de mão de obra. Exato. Que deveria ser, não é só mais valorizada, é mais bem formada com forma de ser retida no campo.
Isso aí. Muitos produtores, né, que a gente entrevistou, né, falou exatamente o que você comentou. Quer dizer, você tem uma menor dependência do olho humano, porque para manejar pastagem hoje, você depende muito desse conhecimento, né, que muitas vezes ele, no momento ali, ele sai da propriedade por vários motivos.
Exato.
Mas deixa ali aquele conhecimento, né, ele vai embora com o funcionário. E nesse caso não, né, o conhecimento ele permanece ali, ele é só repassado e
exatamente,
melhorado. Né?
Exatamente. E o fato de você poder aplicar, então, esse melhoramento contínuo em ferramental tecnológico, de machine learning, criando a base de dados permanentemente e tratando isso genericamente falando na nuvem, uhum, né, ele também permite uma evolução da acuracidade, a ponto de você eliminar, inclusive, outras variáveis que você vai descobrir no tempo.
Exato.
Né, dentro daquele espaço de tempo.
Sim.
E a genialidade da coisa, que eu achei também fantástico, é assim, o ano inteiro eu não fico pondo e tirando o boi do pasto.
Cara, que é um baita de um trabalho.
Não, que é o tal do manejo.
Isso, é o tal do manejo.
Eu não preciso mais ficar gastando tempo com isso. Eu só preciso saber o tempo certo de entrar e sair, aquela quantidade certa que eu vou cuidar de fazer uma engorda no pasto, ótima, sempre ótima. Até o ponto de eventualmente, se eu quiser, confinar.
Uhum.
Senão eu posso sair dessa intensificação direto para o abate, já também com uma rentabilidade muito alta.
Exatamente, exatamente. Muito bom então, Marcos.
Eu estou aprendendo.
exato, estou vendo.
Eu
daqui
sou
a
um
pouco
bom aluno.
Você está manejando o pasto
eu
aí.
Sou, não chega tanto.
Ah, mas então, agora com o drone só, pô, fica fácil.
Não.
Manejo o pasto, levanta o drone lá.
Então, eu estou vendo tudo isso atentamente. Talvez o mercado futuro me interesse mais.
O dia que você largar a mão de fazer consultoria, você vem aqui trabalhar no centro de pesquisa levantando
tá
o
certo.
Drone.
Tá certo. Então, talvez eu prefira investir no mercado futuro com eles. Essa ainda não aprendi, não. Os caras aqui são muito rápidos.
Marcão, muito obrigado. Valeu. Por você participar.
Obrigado,
com a gente,
viu? Obrigado eu pela oportunidade. Foi um prazer enorme.
Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você gostou, dá pra ver, né? Marcão,
fantástico.
Obrigado.
Obrigado, hein?
Muito obrigado mesmo.
Valeu.
Vamos conversar.
Satisfação enorme.